Agropecuária e Sustentabilidade.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. Viável tanto para pequenos, médios e grandes negócios rurais, a base do fertilizante organo-mineral é composta por sobras da agropecuária. Alguns exemplos são o bagaço da cana, palha do milho, resto de hortas, serragem, a carne de frango, entre outras opções. Além de poupar o planeta e manter uma alta produtividade do solo, o fertilizante organo-mineral traz outros benefícios. Isso porque pode ser utilizado como uma ótima estratégia de marketing para que o seu negócio se diferencie dos seus concorrentes. No episódio anterior da nossa série sobre os fertilizantes organominerais, alternativas sustentáveis para a agricultura moderna, o coordenador de pesquisa e desenvolvimento da AgroCP, engenheiro agrônomo Miguel Franco, PhD em Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, falou sobre fertilizantes especiais, que têm como função o aproveitamento de nutrientes. Além do benefício financeiro, físico e biológico, o fertilizante organo-mineral também traz uma vantagem ambiental. Isso porque esse tipo de adubo é produzido através de resíduos orgânicos. Desta forma, materiais que seriam descartados ao lixo e, consequentemente, virariam um meio de poluição, são transformados em fertilizantes, acabando com um passivo ambiental. Outro benefício oferecido pela utilização de resíduos orgânicos é a possibilidade de o produtor rural gerar crédito de carbono. Este mercado ainda é pouco conhecido no Brasil, mas garante um futuro promissor. E neste quarto e último episódio, Miguel explica sobre a geração de crédito de carbono com a utilização dos fertilizantes organominerais.
Existem outros benefícios que o produtor rural pode ter, além de uma redução de custo, de uma maior produtividade, de estar ambientalmente correto?
Perfeito, Franz. Existem. Eu acho que uma coisa que a gente pode citar aqui hoje, eu acho que é muito importante ser comentado, é a questão do que a gente vai observar agora na nossa janela, que são os créditos de carbono, né? A gente está entrando em uma fase da agricultura brasileira muito criticada lá fora, né? O nosso desmatamento, o aumento das áreas, aquela coisa toda, que é um mito, em partes, porque a gente tem muito mais áreas a se recuperar, degradadas de pastagem, que a gente pode virar para a agricultura, do que precisa ser desmatada a Amazônia, por exemplo, né? Então, a gente vem nessa fase de críticas lá fora, e eu acho que essas críticas vão ser revertidas facilmente agora, mostrando a nossa agricultura sustentável. O agricultor brasileiro hoje ele é extremamente sustentável, né? Uma das práticas que demonstram isso, que o Brasil tem e a maioria dos países não praticam, é o plantio direto. Isso é um ganho tão grande, né? O não removimento desse solo, né? A incorporação de carbono naquele solo ao longo do tempo, o trabalho biológico que a gente tem feito, é muito grande. Então, assim, práticas sustentáveis e práticas de incorporação de carbono no solo vão ser muito bem vistas daqui para frente. E a gente vai ter os chamados créditos de carbono daqui a pouco. O produtor tem que se preparar para isso, né? Isso já acontece no mercado de cana-de-açúcar, tá? As usinas e os fornecedores de cana hoje têm já a calculadora, o RenovaCal, que chama, que é uma calculadora que contabiliza os manejos dentro da fazenda, quanto que está se emitindo a menos por aquele manejo, né, de poluentes, vamos falar assim, de gás estufa e por aí vai, e quando que está se incorporando de carbono naquele solo para poder, né, fazer o sequestro de carbono. Quando eu sequestro carbono para o solo, eu emito menos gases para o efeito estufa, né, o CO2 que a gente fala. Então, assim, quais são as práticas, né? Então, a cana-de-açúcar já se evoluiu muito nisso, e isso vai chegar na soja, vai chegar no milho, vai chegar no feijão, né, vai chegar em todos os setores. Então, as empresas exportadoras que compram produtos nossos hoje, né, as multinacionais, já estão muito preocupadas com isso. O nosso café vai ser reconhecido futuramente por baixa emissão de carbono lá fora, numa exportação, numa qualidade de bebida e por aí vai. A nossa soja vai ter que ser reconhecida por isso também, né? Ah, mas a minha soja tem que valer a mais porque eu pratico essas e essas práticas sustentáveis e eu faço com que eu consigam sequestrar carbono no solo e emitir menos CO2 ou gases de efeito estufa. O fertilizante também está introduzido nisso. Uma das, e é legal citar isso, uma das vantagens de utilizar organo mineral é que ele, no RenovaCal da usina, é tido como um peso a mais, como prática sustentável. Assim como a aplicação de adubos orgânicos puros, que a usina faz, e outras técnicas de manejo também. O plantio direto também é um peso a mais. Então é como se eu tivesse uma calculadora e multiplicasse por 2, por 3, aquele valor que eu estou tendo ali na minha, no meu manejo. E aí a gente vai ter daqui a pouco as fazendas que a gente pode citar como as fazendas com zero emissão de carbono. Já tem sido buscado isso pelas multinacionais e grandes multinacionais produtores com zero emissão de carbono. Onde vai se contabilizar o que você insere no seu sistema, o que você está incorporando de carbono no solo e o que você está emitindo pela operação agrícola, pelo trator, pela colhedora. Então isso vai ser o novo, vamos falar assim, o novo boom da nossa agricultura no Brasil. E a gente tem todas as práticas para poder vender isso lá fora, né? Então acho que o organo mineral, eu estou colocando matéria orgânica no suco de plantio. Eu estou fazendo com que eu reduza as perdas, principalmente, de nitrogenados. O grande fertilizante que é prejudicial nessa questão de emissões de gases, né, são os fertilizantes nitrogenados. Se eu estou aplicando menos, que a gente falou das eficiências, né, e se eu estou diminuindo essa volatilização, essas perdas no sistema, eu estou emitindo menos gases de efeito estufa e minha calculadora está sendo mais positiva. E eu vou ter que ser rentabilizado por isso. O plantio direto é um manejo. A prática de fazer adubações, né, que a gente fala as adubações verdes, né, a gente poder plantar plantas de cobertura, plantar e aplicar sobre palhada, né, depois. Então, o brasileiro, ele tem tecnologia, né, as Embrapas estão desenvolvendo muita coisa, a gente tem condição de ser referência disso lá fora. E é uma coisa que vai rentabilizar o produtor a mais no futuro.
E esse futuro é breve. O Miguel fala mais sobre isso daqui a pouco.
O Colégio Atenas completa 25 anos de muito amor, compartilhado através da educação. Com uma incrível marca de mais de 5 mil alunos aprovados nas melhores universidades do país. A história de sucesso continua a se repetir em 2022.
Meu nome é Nico Rocheldon, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília e em Direito no UniAtenas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Meu nome é Pedro da Silva, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em Farmácia no UniAtenas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Meu nome é Pedro Queiroz Malavolta, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em Medicina no UniAtenas Paracatu e no Campus Sete Lagoas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Colégio Atenas, há 25 anos, construindo campeões.
Um crédito de carbono é a representação de uma tonelada de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera, contribuindo para a diminuição do efeito estufa. Existem diversas maneiras de gerar créditos de carbono, dentre elas, a substituição de combustíveis em fábricas, onde elas deixam, por exemplo, de usar biomassas não renováveis, como a lenha do desmatamento, e passando então a usar biomassas renováveis, que além de emitirem menos gases geradores de efeito estufa, contribuem para a diminuição do desmatamento. Assim, a partir da diferença dos dois cenários, é então calculado quanto de carbono deixou de ser emitido com essa substituição, gerando assim os créditos, de acordo com o site Carbono Sustentável. O crédito de carbono é a moeda utilizada no mercado de carbono. Nesse mercado, empresas que possuem um nível de emissão muito alto e poucas opções para redução podem comprar créditos de carbono para compensar as suas emissões. Assim, elas indiretamente ajudam a manutenção do projeto de redução e, além de equilibrar o nível de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, contribuem para o desenvolvimento sustentável de comunidades pobres, por exemplo. O engenheiro agrônomo Miguel disse que a geração de carbono já existe em algumas atividades rurais, mas, por exemplo, na soja, no milho, o produtor rural, através de associações e cooperativas, já pode buscar consultorias para auxiliá-lo na agregação de valores ao seu produto.
ele já existe, né? Quando eu falo da usina, ele já existe, as empresas já remuneram por isso. Talvez na soja e no milho não chegou, porque nós, produtores rurais, também não criamos a demanda para as empresas que estão comprando soja da gente. Então, isso, o produtor também tem que criar essa cultura agora de olhar isso com novos olhos, buscar consultorias especializadas nisso. Quando eu falo produtor, são as associações, as cooperativas, né, que estão envolvidas nesse processo todo. E aí começar a fazer, daqui a pouco, por que não? A soja do Noroeste Mineiro tem baixa emissão de gases de efeito estufa.
Já é uma boa propaganda.
Né? Então, é isso que a gente tem que começar a olhar para o marketing, para essa questão toda de mostrar para depois cobrar. Né? Eu acho que depende da gente essa velocidade. Né? O futuro aí depende de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, do que a gente vai enxergar e cobrar sobre isso futuramente também dos nossos compradores de grãos, né, nossos exportadores.
Com certeza. A partir da hora que um fizer, o outro vai querer imitar e a gente chega num denominador comum que vai estar trazendo benefício para toda a categoria.
Algumas empresas já estão trabalhando nisso, tá? Por exemplo, de fertilizantes, lá na AgroCP a gente já tem toda uma consultoria onde a gente está medindo as emissões, onde se aplica mineral e onde se aplica organo-mineral, para poder ter toda uma capacidade técnica de mostrar isso. Né? O Plano Nacional de Fertilizantes também vai abordar muito isso agora. O pessoal, através do colega Polidoro, lá da Embrapa, que é um dos líderes desse plano, a gente teve algumas reuniões já, eles estão mapeando isso, estão medindo, estão conversando, estão adaptando para entrar na legislação daqui a pouco. O Brasil está enxergando isso, a gente vai ter um novo cenário aí para a nossa agricultura em breve.
Que bom, que bom. Miguel, a prosa está muito boa, a gente precisa encerrar, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse aí, porque às vezes o produtor rural tem outras dúvidas que eu não trouxe aqui para você, a gente acabou passando despercebido, ele pode entrar em contato com você, com a equipe da AgroCP, para poder tirar as dúvidas, fazer uma consultoria, ver o que pode melhorar ali na fazenda dele, talvez não é algo que na primeira safra ele consiga resolver, mas já na segunda já dá, enfim, vai depender, tem N fatores na propriedade dele, fazer uma correção, fazer um ajuste aqui e ali, às vezes é um investimento que ele vai empatar no primeiro momento, enfim, cada caso é um caso e precisa de um profissional que entende daquela tecnologia para chegar ali e enxergar com um olhar diferente do que a equipe daquele produtor rural hoje enxerga e dali para diante fazer essa alteração e seguir em frente crescendo em produtividade, em lucratividade, né? Enfim, a manter a sustentabilidade sempre positiva na atividade agrícola. Deixa esse recado aí.
Perfeito, Francis. A gente está à disposição, né, dos nossos produtores aqui na região. Recentemente eu mudei para Paracatu para poder acompanhar essa região do Noroeste mais de perto, fazer a coordenação técnica, né, de pesquisa e desenvolvimento aqui dentro. A gente tem o nosso RTV, que é o Marcos Tamotos, que fica aqui também na região, sempre andando, visitando produtores. E a gente está à disposição para o produtor procurar, para a gente poder fazer visitas, poder mapear essa fazenda, poder prestar uma consultoria mais de perto para ele, né? Poder fazer as recomendações mais adequadas, análise de solo, análise de folha. A gente tem que trabalhar com tecnologia, né? Então a AgroCP está na região há muito tempo já.
Está no Brasil inteiro, né?
Está no Brasil inteiro, no Noroeste, inclusive muito forte. Então a gente está à disposição dos produtores, fica o recado, vou deixar meus contatos para a gente poder, né, WhatsApp, e-mail, o pessoal está procurando a gente e a gente poder estar prestando essa consultoria mais próxima e mais benéfica para o produtor rural. Aí. Conte com a gente, precisando, estou à sua disposição sempre. Obrigado pelo convite, foi muito boa a nossa prosa aqui.
Eu que agradeço, Miguel, até a próxima.
Combinado, um abraço.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta. Um abraço aí para Didi, seu Dito, André da Grená, em Guaxupé, sul de Minas, Egídio de Matia, Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre do Piauí, Edilson Germano Martins, na zona rural de Itaguaçu, Espírito Santo, Luiz Alves de Toledo, Minas Gerais, Ricardo Bondim, Tiago Freitas Medeiros, de Passos, Minas Gerais. No Instagram tem o Juninho Mendes, Fabiane Correia, Marcelo Ferreira Leite, Renato Souza, Rogério Delamare, Anderson Gomes dos Santos, Rafael Hertal, Luan Vitor, Rivanildo Mota Fernandes, Jordas Zandberg. Também tem o pessoal da Rede Paulinelli, João Victor Pinton, Joyce Alves. No Facebook, Sueli Dionísio, Isaías Ferreira, Sônia Matos, Armando Nogueira, José Carlos, Elison Martins, Leila Alves, Cássio Roberto Tavares, Juninho Pereira, Amanda Silva e José Rodrigues. Abraço aí para toda a equipe da Proteção ST. Lembre-se, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado a você pela sua atenção. Quer que a gente mande um abraço para você? Comenta lá nos nossos vídeos, no nosso canal youtube.com/paracaturural. Para minha querida esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.